Continuando sobre o assunto e o conceito de Yemot HaMashiach, os dias de Mashiach. Existem muitas profecias sobre essa época, como nós vimos já semana passada, que existe uma discussão no Talmud, se as profecias são sobre esta época de Yemot HaMashiach ou são da época posterior, que é o Olam Haba. Existem várias profecias, muitas delas abordam mesmos conceitos, mas de formas diferentes. E, por exemplo, na Haftarah, que é lida no último dia de Pesach, começa com as palavras Od Hayom Benov. Naquela Haftarah, tem, por exemplo, uma frase que diz Vegar Ze'ev in Keves, e vai morar o lobo com o carneiro. Venamer ingdir bats. O namer, o leopardo, ou a onça dessa família, vai viver, vai sentar. Irbats é quando o animal fica sentado no chão, deitado no chão. Vai ficar junto com o gedi, que é o filhotinho, um cabritinho. E assim por diante. Interessante que existe uma discussão muito interessante sobre esse versículo, que é trazida pelo Radak, Rabbi David Kimchi, que é um dos grandes comentaristas do Nach, dos profetas. E o Radak diz que há quem diga que esses versículos estão falando o fato como vai ser. Os carneiros vão voltar a conviver com o lobo. Ou o lobo vai conviver com o carneiro. E o Radak diz que isso seria voltar a ser como era na época da criação do mundo e como foi na época de Noach, na Teivá, na arca de Noach. Diz Uradak, quando Deus criou os animais, eles não podiam se atacar uns aos outros, porque foi criado um de cada. Se eles vão se atacar e vão se comer, não sobra mais nenhuma espécie. E por isso eles precisavam dar um tempo. E no começo, diz Uradak, os animais eram herbívoros. Eles não atacavam uns os outros. Depois, eles passaram a comer carne. Da mesma forma, na Arca de Noé, na Arca de Noé tinha macho e fêmea de cada animal. Fora os animais que são puros, que tinha 7 vezes 2, para poder fazer as oferendas que o Noé fez quando saiu da Teivá. Mas não tinha ali a vontade para a cadeia alimentar. Se o leão vai atacar algum animal menor do que ele, não vai sobrar mais aquela espécie. E de fato, na Teivá, na Arca de Noé, os Midrashim contam, ninguém lá comeu carne, não tinha carne. Se comia plantas e outros alimentos que o Noé foi dando para eles. Então, diz o Radak, que há quem diga que essa profecia de Yeshayahu e Isaías está falando sobre uma época que os lobos vão conviver com os carneiros. Não vão mais atacar, vão todos os animais voltarem a ser herbívoros. Diz o Radak, mas há quem discorde disso. E diz que quando Yeshayahu está falando isso, ele está falando de uma forma figurativa. Não está querendo se referir ao lobo e ao carneiro, e sim aos povos. No caso, os povos do mundo que são inimigos dos judeus e que atacam os judeus são chamados de lobos. E o nosso povo é chamado de carneiro. E aqui a Torá, o profeta, está indicando que vai haver paz. Paz entre aqueles que... Impossível ter paz entre um lobo e um carneiro, vai ter paz. Deus vai impor a paz no mundo. Ele vai passar a ter paz. Esse é um dos exemplos. Tem muitas vezes, de fato, que é falado sobre o conceito da paz, da tranquilidade. Não vai ter guerras. Também isso aparece diversas vezes. Lo yisa goy el goy cherev. Um povo não vai levantar armas sobre os outros. E assim por diante. O Rambam Maimonides, quando fala sobre Yemot HaMashiach, o Rambam fala sobre Mashiach e diz que ele atid la'amod, vai se levantar o Mashiach, ele vai levar, vai devolver o reinado de David como era no passado, vai construir o Beit HaMikdash, Mekabet Nirchei Israel, vai ajuntar todos os perdidos e os distantes de Israel. E as leis vão voltar a ser na sua época como eram no passado. Todas as leis da Torá é que vão ser as leis que vão vigorar, com todos os detalhes. Makrivim korbanot, é se fazer as oferendas no templo e todos os demais serviços do templo. Veosim shmitim veyovlot kechol mitzvatan ha'amorah batorah. Vai se voltar a guardar e cumprir as leis de Shemitah, do ano sabático, as leis de Yovel, as leis do ano jubileu, conforme todos os detalhes descritos na Torá. E o Rambam fala mais: Tashuv ha-malchut le-Israel. O reinado vai voltar a Israel. Veyeoto ha-melech gadol meod. E aquele rei, quer dizer, o rei Mashiach, Melech ha-Mashiach, vai ser muito grande. E o lugar do seu reinado, Sion, e o seu nome vai ser engrandecido e vai chegar a todos os cantos do mundo, mais do que Shlomo ha-melech. E os povos vão fazer tratados de paz, vão fazer diplomacia com Mashiach. E todos os povos vão servir, vão trabalhar, vão se subjugar à sua grandeza, a grandeza do rei Mashiach. E depois o Rambam fala que quem não vai aceitar este rei e vai querer fazer qualquer coisa contra, ele vai ser aniquilado. O rei Shlomo, que o Rambam Maimonides menciona, foi um rei que teve bastante acordos diplomáticos com países da época, obviamente. E foi uma época de paz, foi uma época tranquila em Israel, e por isso que é usado como um exemplo de uma época boa. E o Rambam Maimonides está dizendo que assim, quando o Mashiach chegar, vai ser melhor ainda do que a época de Shlomo. E aí o Rambam fala as seguintes palavras, que é o fechamento aqui, com chave de ouro, verratoelet hagdolad otohazman. E a grande vantagem desta época, hishenanuach mishibud hamalchiyot, que nós vamos poder descansar do jugo dos reinados. Pois até hoje, nós somos sempre dependentes dos outros povos. E, pior, submissos. Infelizmente, graças a Deus que hoje em dia nós temos uma liberdade bem boa para cumprir mitzvot. Mas ainda não é 100%. Se você tem alguma coisa para resolver, nem sempre vão aceitar que você faça segundo as leis da Torá, por exemplo. É tudo que aceitam. Shehu monea otanu me'aseiat ha-mitzvot kulan. Esses reinados que nos oprimem ou que nos impõem as suas regras, as suas leis, nos impedem de cumprir as mitzvot. Todas, vamos dizer, kulan, todas as mitzvot. Vetarbe ha-chokhma. E a sabedoria vai ser aumentada. Conforme está escrito lá no livro de Isaías e Yeshayahu, é justamente na Haftarah que nós falamos antes, que é lida no último dia de Pesach, que Maleah ha'aretz de'aet Hashem kamayim layam mechasim. O mundo vai se preencher de conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Ve'ishbetu milchamot. E vão parar, vão cessar as guerras. Conforme está escrito, Lo yisa goel goecherev, que ninguém vai levantar uma espada. Um povo não vai levantar a espada sobre o outro povo. Esse é o ponto principal, o ponto chave desta época Yemot HaMashiach. Além desse poder todo de Mashiach, além dos povos todos terem reverência por ele, como está escrito nos Midrashim, os povos todos vão trazer presentes para Mashiach. Vão ter respeito. Vai ser a potência mundial mais respeitada do mundo. E aí nós vamos ter Beit HaMikdash funcionando direito. Não vamos ter palpites de ninguém. Vamos ter sossego. Aquilo que durante 2000 anos nós não tivemos, e não é só 2000 anos, já é 3000 anos que não temos sossego, desde que nós somos um povo. Nunca tivemos sossego de verdade. Nessa época de Shlomo, razoavelmente foi. Quase perfeito, mas não foi. Quando vai chegar Mashiach, vão ser dias, tempos, que nós vamos poder nos dedicar a Deus, segundo todas as leis da Torá, todas as leis vão poder ser aplicadas direitinho. E ainda por cima, todos os demais vão nos respeitar. É aquilo que o Rav Shimshon Feinrich traz. Nosso povo tem as várias épocas. A época como Abraham, a época como Yitzhak, a época como Yaakov. Yaakov viveu no exílio, não era respeitado pelos outros, foi atacado pelos outros. Depois tem a época de Yitzhak, que já é um meio termo. Um meio termo. Dá para fazer as coisas, mas não tem aquele respeito. E finalmente vai chegar uma época que é chamada a época de Avraham. Avraham era chamado Nesi Eloquim. As pessoas chamavam ele do príncipe de Deus. Representante de Deus na Terra. Aí as pessoas vão reconhecer, o mundo inteiro, a humanidade inteira vai reconhecer que nós somos os embaixadores de Deus na Terra. E que nós temos mensagens de Deus para toda a humanidade, de como deve se comportar e como se deve se conduzir. E aí sim, nós vamos ter essa fase de Abraham respeitado e podendo difundir, como está aí no profeta, difundir o conhecimento de Hashem pelo mundo, como as águas preenchem e cobrem o mar.